Muito boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montemor dá início aos trabalhos da segunda sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 20ª legislatura às 19h36. De acordo com o registro CPL, havendo número legal, prosseguimos com o expediente. Peço ao primeiro secretário que realize a votação da ata número 2, de 3/2/2025, da primeira sessão ordinária, consultando o plenário sobre a dispensa de leitura da mesma.
Presidente.
Pois não.
Registrar minha presença.
Peço que registre a presença o nobre vereador João do Bar, por gentileza.
Presidente, registrar também que aqui no quórum.
Quero registrar também a presença do nobre vereador Roger Santos, da nobre vereadora Andréa Garcia, por gentileza.
Está em votação ata de número 2, do dia 3 de fevereiro de 2025. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada, presidente.
A ata foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos documentos recebidos e ofício.
Leitura do ofício CCCSA número 0095/2025, referente à cópia da sentença preferida nos autos do processo do TC 00013008989246, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Também temos aqui o projeto de lei ordinária número 5/2025, autoria do Poder Executivo, que altera a redação dos artigos 1º e 21 da Lei 3.127, de 27 de setembro de 23, e da outras providências. Também o projeto de lei ordinária número 6, de 2025, de autoria da vereadora Miziane Menezes, que dispõe sobre a proibição de inauguração e entrega de obras públicas inacabadas ou sem condições de atender a população no âmbito do município de Montemor.
Obrigado, primeiro secretário. Temos aí um total de 65 indicações que vão ser todas elas dirigidas aí ao Poder Executivo e logo a senhora resposta, assim como o prefeito falou. Passando agora para o uso da fala... Passando para o uso da fala dos vereadores escrito, com a palavra a nobre vereadora Andréa Garcia. A senhora tem até 10 minutos, por gentileza.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, público presente, ouvintes do YouTube, Facebook, uma boa tarde, né, a todos. Bom, eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, por nós estarmos aqui nesse plenário hoje, falando um pouco do trabalho da semana de cada vereador. Na outra semana que a gente começou, eu não tive oportunidade, devido ao tempo, né, que a gente tem de fala nesse plenário. E gostaria de falar um pouco, a gente teve reunião hoje há pouco com o prefeito, né, que Deus abençoe o mandato do Murilo, da Milena. Né, e eu já consegui, já uma das minhas indicações, antes de ser vereadora, que eu pleiteava muito, pelo INSS. Aí eu gostei da fala do prefeito, que ele já dispôs e já tem capacitando pessoas junto ao INSS para estar fazendo esse serviço do aplicativo. Então, ele fala que para as pessoas já baixar o aplicativo no celular, que em breve a gente já vai estar com esse atendimento, né? E isso é uma coisa assim, que eu fiquei muito feliz ali, a hora que ele acabou, eu fiz uma indicação que dessas 60, e muitos anos atrás, eu fazia esse trabalho de INSS, que não existia, em Capivari, que em 2002 eu entrei na prefeitura, e segunda-feira eu fui exonerada por conta própria, que eu pedi a exoneração devido a um concurso público que eu passei, né? Em 2022, e fui chamada. Porém, desde 2002, eu trabalhava na assistência. E comecei ali, né, vendo a demanda do INSS, vendo o sofrimento da população, que não existia aplicativo. Então, quando a gente dependia muito de Capivari naquela época, e às vezes tinha fila, e as pessoas chegavam a dormir na fila, né? E não era justo passar a noite ali para poder ser atendido. O som tá bem ruim aqui para mim. Está muito baixo, acho. E com isso eu fico feliz, né, do INSS. Também queria falar de uma emenda minha de R$150 mil do deputado Rafa Zimbaldi, deputado estadual, que eu investi, a gente colocou naquela praça Antônio Bueno Gomes Carneiro. Essa praça, ela não terminou. Então, assim, queria deixar para a população ali do Jardim Nossa Senhora de Fátima, onde existe essa praça, que hoje conversei também com o prefeito, e a obra já foi notificada para término, eles têm que receber, então eles vão terminar a obra, então não terminou ainda, ainda tem um parquinho ali para pôr. Também fiz recapes, pedido de recapes, ali na extensão do Figueira, em vários bairros aqui da cidade, ali no Parque Imperial, ali na Popular. Tem lugares, gente, que não tem nem asfalto mais. E com a fala do prefeito hoje, a gente pôde observar que ele está agindo, está buscando, né? Então eu fico feliz que está em andamento. Primeira reunião de comissão de justiça, olha eu aqui, ó, Val. De justiça e redação, não, de finanças e orçamentos. Então, foi uma reunião boa, foi gostoso. A Nilziane, que é a nossa parceira, o Adriel, a gente discutiu ali um projeto que está indo aí na justiça e redação. Já marcamos uma audiência pública, né? Então, a gente está assim, empenhando o nosso trabalho bem feito. E passar para a população, para os jovens que está fazendo estágio, né? Que vai abrir aí, ó, eu vi lá no site da prefeitura, 60 vagas de estagiários, né? Então, os estudantes, não perca, vá lá fazer a sua inscrição, que vai ser dia 14. Deixa eu só ver o local aqui, que é muita coisa que está falando, e eu não vou ler. Ó, dia 14 às 9 horas, tem que apresentar RG, CPF, atestado de matrícula que está no ensino. Então, você que está em estágio, ensino médio, também poderão se candidatar. Vai ser um processo, uma integração, né? Um processo seletivo para mais de 60 vagas. Então, quem está cursando, vá fazer a vaga, é muito bom. A gente que trabalha no estágio, a gente trabalha muito. Todo mundo aqui deve ter passado por um estágio. E sabe que é trabalhar muito. Eu passei, eu sei o quanto que eu cobria um servidor. Mas a gente aprende muito. Nós aprendemos muito com isso. E isso é capacitar cada dia mais. É, eu fico feliz que eu fiquei nessa prefeitura 24 anos, dia 2 de janeiro fez. Eu aprendi um pouco de tudo. Eu aprendi a entrar às 5 horas da manhã, em 2002, que foi o primeiro horário que eu entrei. Eu aprendi a entregar leite, em chuva. Eu vi os bairros que não tinha rua e hoje tem asfalto. Eu trabalhei um pouquinho em cada área, dizendo assim, um Bombril, mas o Bombril aprendeu um pouco de tudo. Isso me serviu muito, a experiência, e eu agradeço muito a Deus por eu ter ficado todo esse tempo, pelos prefeitos que me acolheram, que foi 5 prefeitos, e agora veio esse prefeito e me exonerou, né? Como se diz o nosso amigo Alexandre. O prefeito ficou até preocupado quando ele viu minha exoneração, porque eu falei para ele que eu não ia exonerar. Aí ele me ligou à noite, e eu não achava para conversar, até a secretária dele: Andréia, você tem certeza que você quer ser exonerada? Tenho, eu preciso, porque outro cargo meu necessita, né? Então, eu estou feliz por Montemor ter me acolhido nesses departamentos, por ter servido a população nos órgãos que eu fiquei, por ter marcado algumas coisas boas, e foram muitas, muitos choros também, muitas decepções, mas a maior delas foi as vitórias que eu tive, né? Então, aquela fase minha aqui de servidora acabou. Então, agora eu sou a fiscalizadora, a vereadora, a assistente social de outro município efetiva e vou continuar fazendo o meu trabalho com todo amor, com todo carinho, né, e dedicação que eu sempre estive fazendo. E é isso, gente. Eu quero deixar aqui que essa semana venha ser uma semana de bênçãos, uma semana de tranquilidade, uma semana de trabalho, e eu vou passar, né, que esse horário que eu estou fazendo agora em outro município é um horário flexível para mim. Eu vou ter mais tempo para visitar as obras. Então, eu vou estar passando nas ruas que eu gosto de andar, e a gente sabe que a demanda é grande. Então, eu vou estar passando na sua rua. Hoje eu estava conversando no meio ambiente que a gente tem muito porta-treco na rua, muito colchão, sofás, ali no Campos Dourado. Hoje eu falei com a Simone, na rua, bem na segunda rua depois atrás da escola, da Orlando, e muita coisa, a gente não consegue nem transitar na calçada. Então eu já conversei com a Simone, ela já de prontidão, disse que já está o caminhão sendo fazendo uma rota para poder, porque a demanda é muito grande. Também podas de árvores, né? A gente também recebeu muita. E o pessoal tá atendendo. Então, eu só tenho que agradecer e continuar meu trabalho durante a semana. E uma boa semana a todos.
Obrigado, nobre vereador André Garcia. O nosso pessoal do sistema pediu para a gente dar um intervalo de 30 segundos entre uma fala e outra, porque está oscilando, está travando os segundos para ninguém sair perdendo aí, tá bom? Pode já se caminhar lá, o nosso nobre vereador Edson Silva. Agora sim, vereador Edson Silva, o senhor tem 10 minutos, fique à vontade, tá?
Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares e toda a população que nos acompanha presencialmente ou pelas redes sociais. Bom, eu inicio o ano de 2025 também iniciando a minha carreira política, né? Iniciando agora. Tenho encontrado muitos desafios, muitas demandas, demandas essas que têm feito com que eu tenha crescido bastante nesses primeiros dias, nesse primeiro mês de trabalho. Estou disposto e empenhado, e conto com a compreensão e colaboração de toda a população, para que eu possa continuar evoluindo, tá? Estou integrando a Comissão de Justiça e Redação, juntamente com o Alexandre e com a Val da Farmácia, tá? Então, espero aprender muito com eles e somar bastante, tá? Tenho participado de cursos formativos aqui nesta casa, na Câmara dos Vereadores de Campinas, na Lesp, e outras formações externas que eu acredito que são úteis para o meu mandato, tá? Tenho visitado munícipes, bem como tenho recebido visitas no meu gabinete, tenho participado de reuniões para entender os desafios da nossa cidade e juntos buscar soluções. Tenho buscado também levar as solicitações que eu recebo da população diretamente aos responsáveis pelas secretarias e ao prefeito Murilo Rinaldo. A minha intenção aqui é unir as pessoas com conhecimento e com boa intenção. Na próxima semana, eu estarei indo para a Lesp, em encontro de lideranças do meu partido, Partido Liberal, PL, e no final da semana eu pretendo também estar indo para Brasília também, me encontrar com alguns representantes lá do Partido Liberal, tá? Espero poder fazer bastante contato para poder contribuir
utilizar, claro, a força do partido do qual eu faço parte para poder trazer melhorias para a nossa cidade. Eu desejo que estes 4 anos sejam de muito sucesso para mim, para cada um de nós, para os secretários, para os prefeitos das diversas pastas, e eu acredito que o sucesso do nosso mandato, ele será medido pela evolução que a cidade, que a população terá. Então, eu desejo muito que cada um de nós possa contribuir para a evolução da nossa cidade. Reforço aqui a minha disposição em conversar com a população. Tanto eu posso ir até a população, como o meu gabinete também está aberto. Bom, de maneira breve, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. E, nobres, contem comigo, tá? Espero realmente somar com as melhores intenções para a nossa cidade. Desejo que Deus abençoe a cada um de nós. Uma excelente semana.
A parte, nobre. Nobre vereador Edson, quero desejar a você também todo o sucesso do mundo no início desse seu mandato. Não tenho dúvida que será um grande mandato. Nas suas palavras eu vejo muita humildade, muita força de vontade, muita garra, muito desejo pelo melhor pela nossa cidade e muita sinceridade. E enquanto você tiver essas características, não tenho dúvida que você estará exercendo um grande mandato. Todo sucesso, e o nosso mandato está às suas ordens, para apoiar no que for necessário, porque o seu sucesso é o sucesso da Câmara, é o sucesso de Montemor. Parabéns. Força na caminhada.
Muito obrigado pelas palavras, Adriel. Eu quero dizer que isso é uma das coisas que mais pauta na minha vida, a humildade. Eu acredito que todas as pessoas têm muito a contribuir, tá? E eu quero, sim, aprender com cada um de vocês e quero poder também contribuir com aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida, né? Eu tenho certeza que eu trago algo que foi aquilo que me trouxe aqui, né? Queria dizer, aproveitar também para dizer a oportunidade, dizer a população do Jardim Paviotti, a população do Jardim Said Jorge, do Jardim Daniela, Ricardo das Orquídeas, meu cantinho, vocês têm um vereador, sim. Aliás, eu fui eleito com voto em toda a cidade, um pouquinho em cada lugar. Um pouquinho em cada lugar. Então, quero poder contribuir para toda a cidade, quero contribuir para o trabalho dos meus colegas. Tá? Tenho certeza que nós iremos formar realmente um grupo aqui unido para o melhor da nossa cidade. Tá? Então, muito obrigado pelas palavras.
A parte, nobre.
Pois não.
Quero dizer a Vossa Excelência que para mim é uma honra compor a comissão de redação com a Vossa Excelência como vice-presidente, a nova vereadora Val da Farmácia, que nós possamos realizar um bom trabalho frente a essa tão importante comissão dessa casa. Espero contar com Vossa Excelência e pode contar comigo também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de nós.
Obrigado, vereador Edson Silva. Com a palavra agora, nobre vereador Pavão da Academia.
Dispensa a palavra.
Palavra dispensada. Obrigado, vereador. Então, com a palavra, vereador Alexandre Pinheiro. Só peço à Secretaria Legislativa que registre presença do nobre vereador Bruno Leite, por gentileza. Vereador, só um minutinho, só que está zerando o tempo lá ainda, ó, tá? Aquele delayzinho, tá bom? Só um segundinho.
Agora sim. Boa noite a todos, todas que estão aqui presentes. Na pessoa do seu Joaquim, o nosso poeta que está aqui nos prestigiando com a sua presença. Cumprimento a todos que estão aqui no nosso plenário, aqueles que estão online conosco nas redes sociais. E antes de iniciar minha fala, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento à vereadora Andréa Garcia, a nossa vice-presidente. Andréa, para nós um sentimento de gratidão pela sua dedicação, profissionalismo e compromisso com o serviço público. Afinal, são 24 anos. Não é fácil tomar essa decisão de pedir uma exoneração, mas desejo a ti boa sorte, que Deus te acompanhe, que tudo dê certo nessa nova empreitada, nesse novo desafio. Muito obrigado aí, o nosso município agradece pelos 24 anos de serviço público. Não foi fácil, muitos apontamentos, muitas críticas, mas você foi trabalhar em vários lugares por conta da sua competência, né? Deus abençoe sua vida. Vamos lá então falar um pouquinho do nosso trabalho, estou muito contente. Abaixa só um pouquinho o retorno aqui, Marcelo, está com a microfonia, por favor. Como o nosso querido vereador Edson
bem comentou aqui, nós estamos aí componentes da nossa comissão de redação. Fui eleito presidente na última reunião, na primeira e última reunião, né, Edson? E estou muito entusiasmado para conduzir os trabalhos e que nós possamos conduzir com transparência, com responsabilidade, aquilo que nos foi confiado em relação à presidência dessa tão importante comissão da Casa, bem como também o nosso vice-presidente, que é o Edson, a nossa secretária, que é a vereadora Valda Farmácia, e que nós possamos aí, de fato, fazer acontecer nessa comissão. Das indicações da semana passada, que eu não tive tempo aqui, né, estourou-se o tempo regimental, vereador Roger, e eu tive algumas indicações. A volta às aulas é muito importante, vereador João do Bar, e eu fiz algumas indicações pedindo ali a sinalização horizontal, faixa de pedestres, as sinalizações verticais com placas, para a melhor segurança dos nossos alunos da nossa cidade. Falei para fazer a sinalização, reforçar da Escola do Cônego, do Leopoldo, do Flávia, do Leonardo e demais escolas. Infelizmente, nós tivemos aí, na última semana, um atropelamento na frente da Escola ETEC, e nós também estamos hoje com uma indicação pedindo que seja colocado ali talvez um semáforo, um radar, uma lombada, para que tenha mais segurança os alunos que frequentam aquela tão importante instituição que é a Escola Técnica de Montemor ali, a nossa querida ETEC. Temos indicações aí de vários tapas-buracos. Infelizmente, nossa cidade está sofrendo muito com as chuvas. Essa situação tem piorado e nós estamos fazendo as indicações que o povo tem nos solicitado. Hoje o prefeito esteve aqui na Câmara, nós falamos um pouquinho sobre o REFIS, que é a questão de você regularizar as dívidas com o município, tanto de IPTU, ISS e demais dívidas. E aí a previsão é para que venha mais ou menos aí em junho e julho esse projeto para a nossa casa. Estou muito contente que nós colocamos semana passada um projeto de nebulização referente à dengue, que a dengue voltou com tudo, infelizmente, uma doença que é muito perigosa. E já começou no nosso município as ações da Secretaria de Saúde em relação à nebulização de alguns bairros. É importante que todos sejam atendidos para que nossa população não sofra com esse mosquito que tanto mata, né? Por favor, vereador.
Brevemente, é que eu dei entrevista essa semana e falei a respeito, está sendo nebulização por drone, tá? Para defender aí, para combater a dengue. Então os drones estão começando a rodar o município aí. Obrigado, vereador.
O vereador Beto, muito bem lembrado, usando a tecnologia ao favor do nosso povo. Pessoal, tive num tapa-buraco que aconteceu na frente do Terminal Geraldo Benini, quem frequenta aquela área ali sabe, completamente indevido, mais um serviço mal feito da Rodovias do Tietê. Eu nem fui na inauguração daquela passarela para não passar raiva, vereador Beto. Eu sei que é uma passarela importante para o nosso município, para o Jardim Panorama, principalmente. Nós fizemos juntos lá um abaixo-assinado. Só que essa concessionária que administra essa rodovia hoje, ela presta um desserviço para o nosso povo. Se você pegar as margens da rodovia, está cheio de matos, os matos estão desse tamanho, e é a responsabilidade dela. Foi uma briga, aquela passarela que está feita ali entre o Reserva da Mata e o Parque do Café, que, no meu ponto de vista, deveria ser mais para frente, ali no quilômetro 17, se eu não me engano. E eles são muito mentirosos. Eu vou até fazer uma moção depois para falar a respeito disso, para a gente botar aqui, para mandar para o nosso governador e os deputados também. Por quê, vereador, nosso presidente? Porque as passarelas, no mínimo, elas têm que desembocar no ponto de ônibus. E já tem essas aberrações, como o ponto de ônibus do Jardim Paulista e o ponto de ônibus do Paviotti também. Você desce de um lado e vai para o ponto do outro. E essa passarela novinha que foi inaugurada agora ali do Parque do Café não é diferente. Você sai de um lado e o ponto vai ficar na outra ponta ali. Infelizmente, um desserviço que essa rodovia do Tietê presta para o nosso município. O vereador pediu uma parte, por favor.
Sem contar, vereador, que nós fomos até notificados pelo Ministério Público, lembra? Por ter feito uma manifestação pacífica. E nós conseguimos que vai vir mais uma passarela, que ele falou que não estava no aditivo, mas ele estava no forno 16,5, que vai ser ali no Entre o Daniel e Saí de Jorge. Então, a gente lutou muito para sair, mas a rodovia Tietê, ela deixa muito a desejar. Eu queria deixar isso, que nós tivemos que responder passivamente, uma coisa pacífica, mas foi uma coisa, vereador, que nós conseguíamos, que essa 16,5 ela não estava no projeto da rodovias Tietê. Nós marcamos reuniões com todos que estavam lá, o Kleber, o Godoy, estava todo mundo na inauguração que eu fui. E eles viram lá aquele movimento que o João do Bar também estava. E nós conseguimos, João. Porque essa do 16,5 que entre Daniela e sai de Jorge não estava no aditivo. E é importante frisar que eu e o Alexandre e o Cirilo nós respondemos até no Ministério Público, mesmo sendo passivo.
É isso mesmo.
Mas vencemos.
Nós conduzimos uma manifestação, vereadores, lá, referente a essa passarela, e a rodovia representou eu e a vereadora Andréa Garcia, nós tivemos que nos defender de uma manifestação pacífica que nós realizamos. E aí eu estive lá acompanhando esse tapa-buraco, infeliz, peguei bem na hora que eles estavam fazendo, não limparam, só chegava lá, jogava massa fria, massa quente e ia embora. Não compactava, um serviço de porco, infelizmente. E então nós vamos estar em cima dessa concessionária para que ela realize o serviço que de fato a nossa população tanto merece. Então ali na frente do terminal Geraldo Benini não precisa de um tapa-buraco. Ali agora necessita, vereador Josuel, de um recap. É uma via de intenso tráfego de carros ali. Toda a população do Jardim Paulista, aqui o São Domingos, São Gabriel, São Clemente, usa aquela via ali. Então nós estamos de um recap e não tapa-buraco. Pessoal, nós pedimos também o retorno das hidroginásticas lá no Parque Aquático João Alves. O prefeito falou para nós hoje que está em processo aí de finalizar a reforma das piscinas e logo, logo vai estar em uso, se Deus quiser. E também pedimos aí a manutenção aí de algumas academias ao ar livre, principalmente ali de São Clemente, que tanto precisa, para que a nossa população tenha aí pontos para poder fazer o seu lazer e o seu exercício físico. E para finalizar, a necessidade instantânea ou de imediato que aconteça os ecopontos. O que é ecopontos? São lugares determinados para as pessoas fazerem os descartes de inservíveis, móveis. Infelizmente, nossa população tem parecido com isso por falta desses ecopontos e tem descartado de forma irregular nas ruas, nos terrenos baldios, esses tipos de entulhos, enfim. Então, nós precisamos, urgente, aí que a nossa Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura realize aí a criação desses ecopontos. Já existe um, se eu não me engano, Bruno, no Engenho, acho que tem um ecoponto lá funcionando, é isso, né? Mas precisamos de em outras áreas como Paviote, Paulista, Colina, enfim. Talvez no São Sebastião também. E por hoje é só, pessoal. Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. Muito obrigado.
Obrigado, nobre vereador Alexandre Pinheiro. Com a palavra agora, nobre vereadora Camila Ellen. A senhora tem até 10 minutos.
Boa noite a todos. Boa noite a todos, mesa diretora, presidente, nobres pares, todos que nos assistem pelo Facebook e YouTube. Eu gostaria de falar aqui nesta noite, usar a tribuna para poder comentar algumas ações do nosso gabinete que realizamos nesta semana que passou. Fizemos algumas reuniões com os moradores das chácaras ali do Miracatu e também da Estância dos Reis, todos ali reivindicando melhorias, né, para o seu bairro, principalmente em relação às pontes, para poder essa população que reside aí nesses bairros que teve um forte estrago por conta das chuvas, né, poder ter o direito garantido de ir e vir, né? O pessoal do Miracatu está ali com a ponte interditada, então está tendo um transtorno terrível, o ônibus escolar não está entrando não está subindo ali a ponte para pegar as crianças, está tendo que fazer a volta pelo Jardim Colina, e todos os moradores também tendo que usar esse desvio. Então, acaba sendo complicado. Alguns vereadores estiveram no local verificando também e a gente pôde verificar que, inclusive, por conta desse desvio, acabou deteriorando aí o asfalto das ruas ali do Jardim Colina, que estava sendo usado de acesso à Chacras Miracatu. Então, nós estivemos lá, ouvimos a demanda do povo, estivemos conversando com o prefeito a respeito dessas pontes, tanto da Estância dos Reis como do Miracatu. E quando o prefeito fez a aquisição das aduelas, que nós hoje tivemos até uma reunião aqui na Câmara, e ele estava mencionando, nós estávamos presentes no gabinete quando ele fez o pedido das aduelas, para poder destinar aí para essas pontes, esses bairros aí que tem esse problema com essas pontes, né? Estivemos também em São Paulo na quarta-feira, numa agenda na Alesp, junto com o prefeito, com o nosso deputado estadual, Gilmaci Santos, que é líder de governo, e estivemos levando algumas demandas. O prefeito, inclusive, conversou com ele a respeito das pontes aqui do município, e como o nosso deputado é líder de governo, se comprometeu em levar as demandas para o Estado, para poder liberar, através do programa Mais Caminhos, as pontes de concreto para esses bairros aqui que estão necessitando dessas pontes, para que as crianças tenham direito do ônibus escolar a entrar no seu bairro e elas poderem ir para a escola, aqueles moradores terem o direito de ir e vir para trabalhar, para enfim. Então, é uma demanda importante que nós estamos aí pleiteando em parceria com o deputado Gilmaci Santos, que se comprometeu em ajudar. O prefeito também mencionou aqui que vai para Brasília também buscar mais recursos referente a isso, mas a nossa parte, com a parceria do governo do Estado, está sendo feita. Bom, quero falar também de uma ação importante do nosso gabinete, que está sendo finalizada aí os trâmites, né, para que no dia 24, a gente possa, dia 24 e 25 agora de fevereiro, possa prestar atendimento às pessoas que necessitam de exames de mamografia e Papanicolau. Essa parceria com o Hospital de Amor foi uma demanda que nós conversamos com a deputada Maria Rosas, e ela, por ter essa parceria com o Hospital de Amor, conseguiu destinar a carreta para cá, indicar ao nosso município a receber a carreta do Hospital de Amor, que irá realizar 120 mamografias e 90 exames de Papanicolau. Em princípio, nós faríamos portas abertas, devido à informação da Secretaria de Saúde, que não havia fila de espera. Porém, numa reunião final com o prefeito e o secretário, foi verificado e tem uma fila. Então, nós vamos utilizar essa fila para poder desafogar todos esses pedidos aí dessa fila de espera, né, dos exames, e todos que tiverem os seus resultados e necessitarem de tratamento serão já sairão com seus cadastros para poder fazer o tratamento no Hospital de Amor de Barretos. Bom, eu queria só, para finalizar a minha fala, e todos que tiverem, a gente vai, só para finalizar, que eu não finalizei em relação à carreta, então serão, os primeiros atendimentos serão, sim, da fila de espera, que já estão com os pedidos protocolados na secretaria, mas nós também atenderemos aqueles que têm o pedido do exame e não protocolaram. Então, a gente vai ter uma quantidade, pode procurar tanto a secretaria, pode procurar o nosso gabinete, que a gente vai prestar os esclarecimentos devidos para poder direcionar as pessoas, esses pacientes, ao atendimento. Eu gostaria de finalizar a minha fala dizendo a respeito de uma visita que nós fizemos na ETEC, e lá pediram para que a gente pudesse passar uma informação. Está aberto as inscrições do vestibular 2025 da Univesp. Então, a Univesp abre dia 6 do 2 às 10 horas as inscrições, que serão vagas para o vestibular, né, 2025, 432 destinadas ao polo do interior todo, né? E o nosso município, muita gente não sabe, mas o nosso município tem um polo que as pessoas podem aí estar prestando vestibular e ingressando o seu curso universitário. Então, as pessoas que tiverem interesse, procurar aí a ETEC, que lá está fazendo as inscrições. Os cursos gratuitos são de letras, matemática, pedagogia, ciências de dados, engenharia da computação, TI, administração, engenharia de produção, tecnologia em processos gerenciais, entre outros. Então, vocês podem entrar no site vestibular.univesp.br e poder fazer as inscrições, ver o curso que você deseja e prestar o vestibular para poder aí ingressar num curso superior. Então, essa é a minha fala. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigada, presidente.
Com a palavra, o vereador Bruno Leite. 10 minutos para a fala.
Uma boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, os vereadores presentes, público presente aqui no plenário e população que nos assiste pelas redes sociais e Facebook e YouTube da Câmara Municipal. Bom, vamos lá. Pessoal, hoje tivemos uma reunião importante aqui com o prefeito, em que ele explanou para nós, vereadores, algumas situações que o município vem enfrentando, principalmente na questão financeira. É importante ressaltar essas questões, até para que a gente possa dar uma devolutiva em relação a prazos para a população de Monte Mor. Então, hoje, nós tivemos aí uma reunião importante, tiramos várias dúvidas a respeito da situação financeira do município em questão. Outra situação importante é que nós estamos trabalhando, né, para colocar a casa em ordem, para fazer Monte Mor respirar com segurança, né. Peço para a população novamente um pouquinho de paciência para que nós possamos aí tomar conta e resolver todos os problemas que o município vem enfrentando, que a população vem enfrentando, que são muitos. Entre esses problemas, fui procurado por alguns moradores, nas altas aulas agora, vereador Josuel, sobre a fiscalização de trânsito na frente das escolas, vereador Roger. Então, a prefeitura tem que ter, né, um corpo efetivo do pessoal do trânsito, até mesmo da Guarda Municipal, que possa fiscalizar. Nós temos mais de 32 escolas no município, então são muitas escolas, né? Nós temos um problema de mobilidade tremendo dentro do próprio município a ser tratado, mas é importante também que a população, os pais, usem um bom senso, né? Não parando em local irregular, não parando de qualquer forma, mas que a prefeitura também possa ter um braço e efetivar essas fiscalizações, porque está terrível esse começo de aula na frente das escolas. Então a gente pede para a população um pouco de bom senso, um pouco de amor ao próximo também nessas situações, porque não é fácil. E a prefeitura fazer a parte dela, colocar um corpo efetivo para que possa fiscalizar e trazer segurança para a população, principalmente para os estudantes nessa ocasião. Uma indicação que eu fiz, que foi lida na sessão passada, estive com o secretário de segurança, Coronel Paganotto, e o intuito nosso é trazer um centro de inteligência de monitoramento para o nosso município. A princípio, tirar da Guarda Municipal esse centro de monitoramento, colocar em outro lugar, vereadores, que possam estar linkado Guarda Municipal, Polícia Militar e também a nossa Defesa Civil. Um monitoramento só, trazendo mais segurança para a nossa população e mais agilidade para a nossa Guarda Municipal. Outro sistema muito importante que está sendo usado na capital de São Paulo, maior metrópole do nosso país, a cidade de São Paulo, que é o Smart Sampa. O Smart Sampa é o nada mais é do que uma leitura facial, né, que estão sendo colocados pontos estratégicos na cidade de São Paulo. Outras capitais já estão copiando isso. Eu vi uma matéria recentemente que o próprio prefeito da cidade de Curitiba, Recife, outras capitais querem aderir a esse sistema de reconhecimento facial, que buscam ali capturar procurados pela lei, né? Pessoas foragidas, para que não cometa mais crimes. E dentre delas, desse sistema, é mais monitorar e trazer segurança para o município. São Paulo aí teve muitos capturados que eram foragidos da justiça há mais de 10, 15 anos. E é um sistema bem bacana. Estive com o coronel, ele conheceu o sistema na cidade de São Paulo. Estamos vendo os custos, vendo se a gente pode fazer uma parceria público-privada com algumas empresas, com alguns condomínios do nosso município, para que nós possamos trazer essa realidade para a cidade de Montemor. Então é um desejo, nós estamos lutando para isso, para que nós conseguimos aí trazer mais segurança para a nossa população. Outra informação importante também, nós somos convidados aí para Brasília. Eu já tinha uma agenda em Brasília, no Ministério lá, e casou com esse convite, fomos convidados aí para estar prestigiando alguns alunos da ETEC, vereadora Val, que vão receber o prêmio lá de jovem cientista. Então, o presidente da República vai estar entregando para esses alunos da ETEC de Montemor esse prêmio. Então, para mim é uma honra, vai ser um prazer estar lá parabenizando esses estudantes que ganharam esse prêmio aí. Nós temos uma outra agenda lá, mas se Deus quiser, vou fazer uma força para estar casar os horários lá para poder prestigiar esses jovens que vão receber esse prêmio das mãos do presidente da República. Então, pessoal, no mais é isso. Conto sempre com o trabalho do vereador Bruno Leite. Estou sempre à disposição. Vocês sabem que comigo vocês podem contar. Eu estou aqui para ajudar e para fazer as coisas acontecer. Pedimos mais uma vez um pouquinho de paciência. Está todo mundo aqui trabalhando, todos os vereadores. Hoje mesmo viu o Roger na correria, que só e ligando para um, ligando para outro, captando recurso para o nosso município, né, desenvolvendo vários projetos aqui. Então está todo mundo empenhado em fazer o bem. E parabéns, Roger, pelo seu mandato. Você já mostrou para que veio. E todas as vezes que nós dialogamos, você sempre muito disposto a ajudar o município com vários projetos. Esse cara tem grandes ideias aqui, viu, Edson? Então vou grudar em você para que a gente possa fazer muita coisa junto. Tá bom, meu amigo? Do mais é isso. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.
Agora, com a palavra, vereadora Val da Farmácia. Senhorita tem 10 minutos.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, pessoal que nos assiste aqui do plenário e todos que estão em casa. Vamos lá. Primeiro, quando eu cheguei, o prefeito estava tendo uma reunião aqui com os nobres vereadores e eu já tinha feito a minha pauta, né? Conversei com ele a respeito dos nossos ofícios protocolados que chega no gabinete de chefia e para. Então, Marcelo, eu queria que você colocasse umas imagens que é desde o primeiro de janeiro que eu estou recebendo essas reclamações. Esse aí é na Chácaras Chácaras Verdes, que eu já solicitei a semana passada, e olha a situação, um carro atolado. Aí é na Chácaras Meu Cantinho. Lá o Meu Cantinho está com problemas até de coletagem do lixo. Aqui, essa rua é no Jardim Fortuna. Aqui tem um casal que tem deficiência visual. Então, desde janeiro eu estou solicitando. Essa rua é no Jardim Panorama. Jardim Panorama tem umas 3 ruas que estão precárias. Em uma delas, a rua 6, ela tem cadeirante, até para sair de dentro de casa está difícil. Olha a situação. Alguém entra? Alguém sai? Então fica difícil para o condutor de veículo, né? Tá. Como eles, eu participo do grupo desse bairro, das chácaras do meu cantinho, e está difícil transitar. Eles estão gastando dinheiro do seu próprio bolso para estar tampando esses buracos, mas o IPTU chegou. Então, essa, eu comentei com o prefeito aqui na reunião, eu vou encaminhar todos os meus ofícios, não são poucos, e vou enviar para o prefeito, que ele pediu, quando não dá para o secretário nos atender, eu creio que está acontecendo tudo com os vereadores, está parando na chefia de gabinete e não está distribuindo para as secretarias. Então, vou mandar direto para ele, como ele solicitou. Bom, outra coisa, eu vi no edital da Secretaria de Educação, oficializei hoje a secretária, né? E ela, a secretaria está contratando para crianças com deficiências e com TEA, transtorno espectro autista, cuidadora de inclusão. É brincadeira isso na hora que eu vi o edital. Gente, as nossas crianças especiais, elas não precisam de cuidadora. E sinto uma professora, como lei diz, eles têm o direito, é lei. Agora o município vai contratar cuidadora de inclusão? É professor. A criança não vai lá só para ser cuidada. Se for para cuidar, ela fica em casa. Ela precisa aprender. Ela precisa ter inclusão com as outras crianças, não de uma cuidadora. Então é triste ver isso, porque hoje a gente vota a frente parlamentar dos direitos da criança com TEA. E eu vou bater nisso. É direito delas, garantido por lei. Então, peço à secretária para rever. Eu sei que são muitas crianças, mas temos que ter planejamento. O prefeito diz hoje da dificuldade do nosso município. Todos aqui estão empenhados, os vereadores, buscar recursos, mas temos que cuidar das nossas crianças. Outra coisa muito importante que eu queria compartilhar com vocês, que eu fico muito feliz. A cidade de Valinhos vai implementar o tarifa zero no município. Acredita? E amanhã teremos vereadores aqui para me passar o projeto da nossa cidade para eles. Vocês acreditam? E eu vou passar para eles o que não funcionou no nosso município. O fundo do transporte, para eles não errar. O conselho de fiscalização, para eles não errarem. Vou passar tudo a respeito do projeto que a gestão anterior não fez. Ainda deixou dívida para essa gestão pagar. Hoje eu falo que o projeto não é meu, dessa vereadora, não é da gestão passada. Hoje é da população o tarifa zero, que é a passagem gratuita. Eu peço ao prefeito, tentei uma agenda com o secretário de segurança, que é interino da mobilidade urbana, mas não consegui. Por quê? Eu, quando agendo, eu não estou chegando lá à toa. Quando eu agendo, eu espero que o secretário nos atenda. Então, já era mais de 11 horas e o secretário ainda estava em reunião. Então, peço também aos secretários que, quando marca com os vereadores, cumpra. Então, está difícil um pouco trabalhar nesse começo de mandato. Creio que vai se levar um tempo ainda. Mas, como eu já disse para o prefeito, eu não tenho muita paciência, não. Quando vieram aqui ter reunião, todos os vereadores viram a minha palavra. Atende nossos vereadores, atende nossos assessores, porque nossos assessores é o braço direito do vereador. Então, ia conversar com ele sobre a viatura que essa vereadora conseguiu, né, e a gestão passada quase perdeu. Então, essa devolutiva ia falar sobre o tarifa zero, porque todos na internet são juízes. Né? Começaram a atacar essa vereadora, sendo que tanto eu, como o Bruno Leite, como todos os vereadores aqui, fiscalizaram o projeto do tarifa zero. Foi feita reunião, audiência pública, requerimento, ofícios, fizemos de tudo. Só que esquece que o prefeito, que é o ordenador de despesa, é ele que paga as empresas. Então, só ficamos sabendo do rombo do tarifa zero quando entrou o outro prefeito. E, semana passada, naquele projeto que a gente aprovou em regime de urgência especial, já se pagou para a empresa R$1.700.000. Então, eu falo para a população que usa muito transporte do tarifa zero, que me perguntam muito se vai tirar, até o momento, graças a Deus, o prefeito não sinalizou de retirar o projeto. Porque, além de ser o único da RMC, tem o tarifa zero, ele só precisa fazer com que funcione o projeto, não só a passagem gratuita. Está lá, todo especificado. Coloquei até nas minhas redes sociais o projeto, expliquei como funciona, mas tem aqueles juízes de internet que acha que sabe tudo, não conhece o processo administrativo, o processo legislativo e o executivo, e sai falando mal dos vereadores. Então, eu peço que encarecidamente, quando falam dessa vereadora, fala com direito de causa, porque nós aqui trazemos projetos bons para o município, e essa vereadora trouxe um projeto muito bom para o município, só o executivo que não soube colocar em prática, porque ele é muito bom sim, principalmente para o comércio e para os mais vulneráveis. Então, eu quero agradecer de antemão. Conte sempre com essa vereadora, a Val da Farmácia. Estou à disposição. Deus abençoe a todos nós e uma boa semana.
Muito obrigado, vereadora Val da Farmácia. Com a palavra agora o nobre professor Adriel. O senhor tem até 10 minutos, tá?
Muito boa noite a todo o povo de Montemor que está acompanhando a sessão. Hoje venho aqui à tribuna mais uma vez para falar de um assunto da máxima importância a todos os nossos professores, profissionais do magistério. Antes de fazer qualquer reivindicação, eu gostaria de parabenizar, ainda não havia feito isso publicamente, parabenizar todos os professores pelo grande trabalho desempenhado na sala de aula. Montemor recebeu uma premiação muito importante no final do ano passado. Em setembro do ano passado, o governo federal instituiu o Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização. E dentro dessa estratégia do governo federal, a educação de Montemor foi premiada com o selo ouro, né? E isso é mérito do grande trabalho dos professores na sala de aula. Quero parabenizar esses profissionais e reforçar mais uma vez o quão importante é reconhecer o trabalho dos professores. E quando a gente fala de reconhecer, o quão importante é nós valorizarmos de verdade o trabalho dos professores. E quando a gente fala de valorização, eu acredito que a maioria do professorado, por mais que se sintam abraçados com essas palavras, mas eu tenho certeza que os professores querem muito mais do que discursos, querem muito mais do que palavras, querem muito mais do que tapinha no ombro. Os professores querem, além de boas condições de trabalho,
Os professores querem, sim, melhores salários. E eu estou vindo aqui fazer uma fala provocado por alguns professores que procuraram o nosso mandato e dizer que nós temos uma grande oportunidade de reconhecer na prática o grande trabalho dos profissionais do magistério. Nesta esteira, neste momento que nós estamos atravessando, que o governo federal readequou o piso do Fundeb e o piso do magistério. Houve um reajuste de 6,27% nos recursos Fundeb. Parabenizar o presidente Lula por essa iniciativa. E houve também, acompanhando o reajuste do piso do Fundeb, houve o mesmo percentual agora em 31 de janeiro de reajuste do piso do magistério. E quando nós estamos aqui na tribuna defendendo uma valorização salarial dos professores, nós estamos fazendo uma fala com responsabilidade. Nós sabemos a situação crítica, digna de uma UTI, que está as finanças do município. Mas nós sabemos que os recursos Fundeb, ele tem a finalidade exclusiva de se investir no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, onde, no mínimo, 70% desse montante de dinheiro, durante o ano, precisa ser investido em salário de professores. Então, nós estamos falando de uma medida com responsabilidade que não vai onerar outras faces da municipalidade no que diz respeito a finanças. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, defendendo esta política de valorização do magistério com uma política agora de a reavaliação da posição salarial dos professores. Não vamos deixar essa discussão para o dissídio. O dissídio em maio é uma outra discussão com todas as categorias. Agora é um momento de valorizarmos agora os professores, porque se nós não tivermos essa política de reconhecimento do trabalho dos professores, nós vamos desestimular esses professores na sala de aula. E nós precisamos manter esse padrão de excelência dentro do município de Montemor. Nada mais justo do que uma política já de valorização salarial dos professores. Quero falar também aqui rapidamente, esclarecer, trazer muita transparência a uma pauta que está polemizando aí, pelo menos nas redes sociais. E nós, como figura pública, temos que ter esta transparência de conversar com a população. Então, recentemente, populares questionaram com toda a razão a respeito dos recursos da pauta voltada ao público com autismo em Montemor que nós conquistamos. E que estão cobrando com razão. E hoje tem um significado muito grande falar sobre esse assunto, que nós vamos deliberar sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Excelente iniciativa, viu, Val? Parabéns. Eu espero que seja aprovada essa iniciativa com unanimidade, porque temos muita luta para travar sobre esse campo. E eu quero dizer ao povo de Montemor que eu, particularmente, o nosso gabinete, está desde 2023 tentando levar recursos econômicos para essa frente. Nós sabemos que falta psicólogo, que falta fonoaudiólogo, que falta terapeuta ocupacional. Algum terapeuta, por exemplo, está em falta na região também. A informação é que eu tenho que houve, parece-me, que só um candidato no último certame. Neuropediatra. Então, nós temos carência de profissionais também na região. Então, nós temos que tentar iniciativas para trazer esses profissionais. Se pelo concurso não está vindo, então tem que ter parcerias com a instituição. Temos que achar uma estratégia para dar uma resposta a essa população que sofre com a ausência de profissionais. Eu estou desde 2023 tentando trazer recursos para essa frente. Em 2023, eu despachei a partir da emenda modificativa número 22... a LOA do município, R$ 200 mil para apoiar essa iniciativa. Infelizmente, a gestão passada, alegando incapacidade financeira, cancelou todas as emendas impositivas dos vereadores.
perdemos essa oportunidade. Depois eu fiz uma segunda tentativa. Procurei os deputados a qual eu estou na base e tenho um trabalho com eles. Quero mandar um abraço ao deputado federal Carlos Aratini e o deputado estadual Donato, que atenderam o nosso pedido e despacharam duas emendas. Uma de 350 mil e outra de 150 mil reais para a causa. Quando formos articular a vinda dessas emendas, descobrimos que a instituição AMA, que está instalada aqui no município ainda, lutando, tentando apoiar a população, não tinha ainda a documentação necessária para receber esses recursos diretamente. Fiz uma fala com o ex-prefeito do município, Edivaldo Brisque, pedi a ele para que recebesse esses recursos que viria como custeio e que assumisse o compromisso de direcionar a essa frente. Apalavramos e as verbas vieram como custeio. Aconteceu que passou o ano 2024 e as emendas de custeio da saúde para essa finalidade não foram empregadas pelo ex-prefeito. Não foi. No final do ano, me falaram que ia mudar a estratégia. Ia fazer uma tomada de preço para contratar uma empresa para prestar qualificação profissional a profissionais da saúde e da educação. Pensei, mudou um pouco o propósito, mas ainda está dentro desse campo. Já descobrimos também recentemente que essa tomada de preço está suspensa. Então nós estamos tentando trazer o recurso, mas está difícil. Ontem eu tive uma reunião emergencial com o prefeito Murilo Rinaldo, quero agradecer por ter atendido o nosso pedido. Conversamos em pleno domingo, expliquei a gravidade dessa situação e pactuamos um compromisso de que, seja por emendas parlamentares e deputados, ou emenda impositiva parlamentar desse vereador que vos fala, nós vamos avançar com esse investimento para esta causa e vamos tentar de novo nesse ano. Então, nós estamos conversando com o prefeito eleito para que venhamos, desta vez, construir um trabalho com a máxima seriedade, para que esses recursos sejam aplicados dentro desta causa e que venhamos assistir de alguma forma com aquilo que está ao nosso alcance, essa demanda tão importante para a cidade. Então, começamos uma nova tratativa com o prefeito eleito. Estou confiante que desta vez a palavra será sustentada. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Boa noite.
Muito obrigado, vereador professor Ariel. Todas as falas foram concretizadas e assim concluímos trabalhos às 19h39. Às 18h39. Peço aos vereadores que registrem presença no sistema de apoio ao legislativo. Havendo o número legal, vamos prosseguir com a ordem do dia. Por gentileza, primeiro secretário.
Projeto de resolução de número 1 de 2025, autoria da vereadora Valda Farmácia. Cria comissão especial, frente parlamentar em defesa dos direitos dos servidores públicos municipais de Montemor.
Por gentileza, a vereadora Valda Farmácia com a palavra. Se alguém quiser discutir a resolução, pode dar um nome aqui para a presidência, tá bom?
Senhor presidente, vamos lá. Essa comissão especial de parlamentar em defesa dos direitos dos servidores municipais de Montemor é muito importante. Diante de todos os sabedores, que os servidores são aqueles profissionais que atuam diretamente no trabalho para os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Autarquia em nossa cidade. E que por meio deles e seu trabalho podemos ofertar um atendimento para a população, garantindo o pleno funcionamento das instituições financeiras. De uma forma geral, nós, como vereadores, precisamos ter uma sensibilidade bastante apurada para trabalhar em prol de nossos servidores. E essa vereadora, por meio dessa frente parlamentar, lança esse desafio, que é a primeira vez que estamos vendo isso. para junto possamos alçar melhorias em prol daqueles que dedicam suas vidas para servir nossa população. Nosso ordenamento jurídico está bastante desatualizado, porque não dizer ultrapassado, e precisamos de forma una, numa mesma vertente. Buscamos as adequações necessárias, desde para que não só a frente parlamentar presente em gerações de servidores, mas as vindouras, que sejam contempladas e amparadas de forma integral por um ordenamento jurídico atualizado. Estudar o tema dos servidores públicos se faz importante, trazer à mesa entidades representativas de classe e, se necessário, mas ouvir aqueles que diretamente são atingidos por propostas futuras e, sem sombra de qualquer dúvida, o mais importante, nessa frente parlamentar aqui proposta. Como conto com a compreensão e a parceria dos nobres colegas vereadores, que aprovem esse projeto de suma importância para o nosso município e principalmente para os nossos servidores. Acima de tudo, são seres humanos. Muito obrigada, senhor presidente.
Mais alguém queira discutir a resolução? Parabéns, vereadora, pela resolução. Pode contar com a Câmara aqui no que for preciso para a senhora, tá bom? Então eu coloco em votação o projeto de resolução número 1 de 2025. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Seguimos.
Projeto de resolução de número 2, 2025, vereador Evaldo da Farmácia, cria comissão especial da Frente Parlamentar em defesa dos direitos dos portadores de TEA, transtorno do espectro autista e doenças raras.
Com a palavra, vereador Evaldo da Farmácia, fica à vontade.
Senhores, novamente, mais uma frente parlamentar dessa vereadora. Vou falar um pouquinho dentro do que o professor Adriel disse. É uma luta nossa sobre essa causa. A emenda impositiva dessa vereadora de 2024, ela é toda para a frente parlamentar do TEA. O transtorno de espectro autista, o TEA, é identificado por comportamentos estranhos repetitivos, além de dificuldades de comunicação. A partir do ano de 1960, essa condição começou a ser explicada, que muitos antes, tem até no nosso Código Penal aquela palavra retardado, que é horrível, mas era assim que era classificado antes. Mas muitos mitos ainda estão presentes e dão origem a preconceitos que dificultam a vida da pessoa e principalmente da família. Desfazer mitos e extinguir os preconceitos é um trabalho que ainda deve evoluir para que a pessoa com TEA, o autista, possa ter características respeitadas e consiga desenvolver seu potencial dentro da sociedade. Contudo, pois todos somos membros de uma mesma sociedade, necessitamos ter vivência pacífica e respeitosa com todas as diferenças que possam existir. Então, por exemplo, essa vereadora, o ano passado, a gente fez uma plenária do TEA, que foi em abril, e esse ano tendo fazer, e com o apoio de todos, porque eu falo, igual o professor Adriel começou em 2023, eu comecei no comecinho 2024, eu falo que essa causa, eu não escolhi ela, as mães me escolheram. Então, eu estou aí na luta, peço o apoio dos nobres vereadores, porque não temos inclusão nenhuma no nosso município, em nenhuma, nem educação, nem saúde. Como eu acabei de mencionar, a Secretaria de Educação, em vez de contratar um especialista a respeito, contrata cuidador de inclusão. É um absurdo isso. Isso aí é regressão e não é inclusão. Então, a lei número 12.764, ela é conhecida como a Lei Berenice Biana. Ela fala tudo sobre a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Espectro Autista e assegurando o acesso aos serviços de saúde, incluindo diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, nutrição adequada, terapia nutricional, medicamentos, que não temos também nem os medicamentos para o tratamento com a pessoa com TEA. Informações que auxiliem no diagnóstico, não temos um neuropediatra. E a educação, que para vocês viram novamente, em vez de cuidar contratar um especialista, ou, como o professor Adriel disse, treinar o que já temos, se contrata cuidador para cuidar da criança. Então, é meio difícil. Por tudo isso, peço a compreensão e peço o voto de todos para que a gente lute juntos para a inclusão da pessoa com TEA, que é o transtorno espectro autista. Porque, além do transtorno espectro autista, todo autista ele tem comorbidades. E todos, cada um tem sua periculosidade entre os desafios que toda mãe... Porque, quando eu falo do transtorno espectro autista, a gente também tem que falar da família. É uma mãe que está cansada, é uma mãe que está lutando pelos seus direitos, então não temos que cuidar só das crianças, e sim da família toda. Então, peço aos nobres vereadores que aprovem esse projeto e vamos trabalhar junto em prol das nossas crianças autistas e suas famílias. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Mais alguém queira discutir? Mais uma vez, vereadora, coloco o prédio à disposição no que a senhora precisar para seguir com a comissão. Fique à vontade, tá bom? Está em votação o projeto de resolução número 2 de 2025. Votação encerrada, aguardando resultados. De forma unânime, foi aprovado. Seguimos.
Projeto de resolução de número 3, 2025, também da vereadora Valda Farmácia, cria comissão especial Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e dos Adolescentes.
Vereadora Val, vai discutir? Fique à vontade.
Senhor presidente, novamente... Essa é uma frente parlamentar que eu fiz o ano passado, mas ela não saiu do papel. Como a Frente Parlamentar dos Direitos dos Servidores é para trabalhar junto com o sindicato, porque eles têm as demandas praticamente de todos os servidores, esse aqui é para o Conselho Tutelar. A data se faz referência ao dia 18 de maio de 1973, quando uma menina, Araceli Cabreira Sanches, de 8 anos, não sei se conhece essa história, de idade, foi sequestrada, drogada e violentada sexualmente e assassinada na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Esse crime bárbaro completou 50 anos em maio de 2023, sem que houvesse condenação aos culpados. Tivemos, no decorrer nos 4 anos anteriores, tivemos crimes aqui, até o Josuel noticiou alguns, de violência contra criança e adolescente, que até hoje não se resolveu. Fomos, na época, atrás do delegado para saber, acompanhamos, ficamos ali, mas... Nada, não aconteceu nada. Então, essa frente parlamentar, ela é para trabalhar junto em prol das nossas crianças, junto com o Conselho Tutelar e o que chegar de denúncia para nós. Então, peço novamente aos nobres colegas, porque a cada 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 e 5 anos de idade. Então, todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no nosso país. Então, há dados que sugerem que somente 7,5% dos dados cheguem a ser denunciados. E as autoridades, ou seja, esses números, na verdade, são muito maiores. Porque as crianças, geralmente, não falam. O principal, quando ela chega para falar, é um professor. Sempre tem casos, por exemplo, quando eu trabalhei na oitiva da delegacia, era muito difícil para essa vereadora, que na época estagiária, difícil. Teve uma vez que eu falei, não vou ouvir um estuprador. É muito difícil para mim, até hoje, essas causas que envolvem criança. Então, é por isso que hoje, desde o ano passado, já queria trabalhar junto ao Conselho, que também tem as suas dificuldades, para ajudar nós, como vereadores, e eles na sua parte. Muito obrigada, senhor presidente.
Mais alguém queira discutir? Bom, conforme os outros também, fica à disposição a casa, tá, vereadora? Para tudo o que for comissão criada aqui, deixa eu dizer mais vereadores, que a casa é do povo, a casa de vocês. Está sempre à disposição aqui. Coloque em votação o projeto de resolução número 3 de 2025. Votação encerrada, aguardando resultados. De forma unânime, foi aprovado. Seguimos.
Requerimento de número 1 de 2025. Autoria da vereadora Valda Farmácia requer informação sobre a Lei Municipal 3.170, do dia 6 de fevereiro de 2024.
Com a palavra, a vereadora Valda Farmácia.
Bom, senhor presidente, nobres vereadores, esse requerimento, essa lei é sobre o projeto que a gente fez, né, aprovou, né, fez não, a gente aprovou, para o cemitério, né? Então, eu fiz algumas perguntas. Eu sei que não é dessa gestão, mas também, conversando com o prefeito, ele também se faz necessário a essas perguntas. No entanto, que ele até falou para mim que ia fazer um estudo no terreno. Então, espera aí, só um minutinho, senhor. Aqui. É tanto papel... Então, as perguntas foram o seguinte. Fora promulgada a Lei número 3.170, de 2024, com a finalidade de ampliação do cemitério municipal, conforme na justificativa do projeto de lei. Foi efetivada a permuta de lei municipal, que é a que eu estou perguntando, 3.160, de 6 de fevereiro de 2024, com a escrituração das referidas áreas. Caso positivo, remeter cópia de inteiro teor da escritura pública. O artigo 3 da Lei Municipal, número 3.170, essa que eu estou perguntando, onde consta as especificações do terreno particular a ser permutado, foi realizado estudo próprio do solo da referida área, corroborando com as especificidades técnicas para cavar ou mesmo para construção de túmulos? Caso positivo, remeter cópia de inteiro teor do referido do estudo. O artigo 4º da lei estatui sobre o valor de R$ 280 mil, que serão pagos em horas de trabalho e terraplenagem para a municipalidade. Desta feita, qual o valor da hora trabalhada do serviço de terraplanagem? Qual é o montante total de horas de terraplanagem que os particulares disponibilizaram para a municipalidade? Já foram utilizadas tais horas de terraplanagem? Caso positivo, onde foram utilizadas tais horas de terraplanagem, remeter cópia de inteiro teor e documento probatório de tais. Por que essa vereadora fez esse requerimento? Ela fez o requerimento porque chegou uma denúncia no meu gabinete que esse terreno dessa permuta não poderia ser como cemitério, que já era usado para a própria família dona desse terreno como jogar entulho de construção, de tudo que é tipo. Então, como que vai se abrir uma cova onde tem entulhos no terreno? Então, é por isso que eu peço o apoio dos nobres vereadores para que aprove e também o prefeito também faça sua parte também de fiscalização do governo passado. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o nobre vereador Bruno Leite.
Parabéns, vereadora, pelo requerimento. No passado, quando foi aprovado essa troca, essa permuta com esse desse terreno, desses dois terrenos, eu também fiz um requerimento quase do mesmo teor da vereadora e, infelizmente, esse requerimento foi reprovado, né? O meu gabinete ele tinha várias dúvidas na ocasião sobre essa troca, né? Inclusive sobre algumas licenças, inclusive de CETESB, e eu coloquei esses questionamentos que a vereadora está colocando, e na ocasião foi reprovado esse requerimento. Né? Então, tomara que agora seja aprovado, pode contar com o meu apoio, com o meu voto.
Mais alguém queira discutir? Bom, também, vereadora, parabéns. A gente sabe mais ou menos uma das condições que eu não fui ao rodeio de Montemor, porque eu sei que esse dinheiro está lá. Usou toda a contrapartida de máquina lá para tampar um buraco para boi pular em cima. Então a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Mas parabéns aí pelo requerimento. Só para deixar claro aqui, tem um zoom zoom aqui no, já na rede social, que eu não sou de acordo com as resoluções que a senhora colocou. É que o presidente não vota, tá? Só se houver empate, tá bom? Mas eu sou a favor, sim, inclusive deixei toda a disposição aqui da casa. Então só apareceu lá que eu não votei, porque o presidente não vota, ele só vota se houver empate, tá bom? Então, não havendo mais nada que discutir, coloque em votação o requerimento número 1 de 2025. Votação encerrada, aguardando resultados, de forma unânime, foi aprovado. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 19 horas. Convocando os senhores vereadores para a terceira sessão ordinária, a realizar-se no dia 17 de 2 de 2025, às 17 horas e 30 minutos. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus.